Diz assim o Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus desta igreja, Pai, soberano Deus, Deus que controla todas as coisas, Senhor, e que está neste lugar, Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti agora, Senhor, que a Tua unção, o Teu poder se manifestem em nós, Senhor. Pai, vem sobre a Tua igreja agora, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para que entre a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, eu rogo a Ti, Senhor, que a minha mente seja dominada completamente por Ti agora, Senhor. Domina, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a minha mente, Senhor. Que os meus ouvidos, Senhor da glória, Pai, estejam sensíveis a Ti agora, Senhor. Fala, meu Deus. Fala, meu Senhor, através dos meus lábios, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. E calabasubi arrache, alabasurianda e alabacheia, serebicanda la arrasre, limiclaia, serebicandololobiclastra cheia, sas. Ó Deus dos exércitos, Pai, faz esta obra, meu Senhor, e glorifica o Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós somos gratos a Deus, né? Só podermos estar aqui na casa do Senhor, já agradecemos ao Senhor, né? Irmãos amados, estava orando ontem e, como eu falei para os irmãos, algumas coisas assim Deus falou profundamente ao meu coração. E uma dessas coisas que Deus falou ao meu coração, primeiro eu orei em 2 períodos, né, de madrugada, no sábado, e Deus tinha falado assim, coisas tremendas já ao meu coração, e eu falei assim, vou pregar essa palavra aqui, né? E aí ontem orando também, Deus, na verdade, falou algo muito profundo também ao meu coração, eu falei assim, não, vou mudar a palavra, vou ministrar uma outra palavra. E é esta palavra, né, que nós vamos falar hoje aqui. Irmãos amados, existem grandes exemplos na Bíblia de situações em que homens e mulheres de Deus se apresentaram diante de Deus para orar e para buscar ao Senhor. E existem em diversos momentos e situações relatadas na Bíblia que a resposta do Senhor, ela foi evidente, ela foi clara. E quantas vezes, né? Quantas vezes homens e mulheres de Deus oraram ao Senhor e Deus, quando respondeu, falou: por causa da tua oração e por causa da tua atitude, né? Eu estou fazendo. E é importante nós estarmos atentos a isso, irmãos. Porque nós devemos aprender a orar, né? Eu já vi, assim, algumas pessoas já... Não foi impressionante que tem coisa assim que as pessoas aprendem na sua vida espiritual e aprendem errado, né? E não mais de uma vez, né? Aliás, mais de uma vez, muito mais do que uma vez, né? Algumas pessoas já vieram no final do culto ou em determinado momento, depois de uma oração, falando: pastor, eu senti a tua oração muito forte, né? E eu sempre orientei as pessoas e sempre falava para essas pessoas que a oração forte é a oração que alcança o coração de Deus. Toda oração deveria ser forte. Toda oração, ela deveria alcançar o coração de Deus e motivar a Deus, né, a reagir, motivar a Deus a dar uma resposta à nossa oração. Ao ponto de, de Deus poder dizer, por causa da tua oração, eu fiz, por causa da tua oração, eu estou respondendo. Né? E as pessoas, às vezes, elas se deixam iludir pela intensidade de uma voz, né? Pelo ímpeto de uma pessoa que está orando. As pessoas, às vezes, né, se deixam iludir, né, por aquilo que está ao seu redor, por aquilo que está ali, né, a sua perspectiva visual, né, e ao seu raciocínio lógico, e deixam de compreender que o nosso Deus, ele não trabalha na lógica nem na naturalidade, né? Quantas vezes as pessoas buscam soluções para os seus problemas, né, planejando ali situações ou mudanças, né, naturais para que algo que a pessoa necessite se modifique, quando muitas vezes nós, na verdade, devemos mexer e reagir no mundo espiritual para que a nossa bênção venha. O ser humano, ele tem esta particularidade, ele raciocina e acha com que com o seu raciocínio lógico, ele pode planejar situações e motivar mudanças. É lógico que isso acontece, mas quando nós estamos trabalhando no mundo espiritual, você pode planejar mudanças e mudanças e mudanças no plano natural, que isso não vai interferir no mundo espiritual. E quantas vezes, irmãos amados, né, nós estamos reagindo naturalmente, né, contra aquilo que tem que ter uma reação espiritual. E as pessoas às vezes se frustram, porque, eu acho que tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito dessa forma, e tem que ser feito dessa forma, e tem que ser feito dessa forma, quando na verdade, pouco importa a forma como a questão deve ser tratada no mundo natural, se o mundo espiritual estiver sendo bem tratado, né, nas nossas vidas. Deus me falou muito isso durante a oração, né, da confusão da mente, da ilusão das pessoas, né, em tentar ali tratar muito bem as coisas que elas podem, né, e têm autoridade para tratar, que são as coisas desse mundo, e se esquecem daquilo que é mais importante, que é o mundo espiritual. E nós não podemos ser assim. Muitas pessoas, como eu falei, elas aprenderam a viver uma vida de aparências, né? Muitas pessoas aprenderam a viver uma vida em que, né, como eu falei, o ímpeto pessoal, que é a aparência, o jeito que a pessoa, né, age dentro da igreja ou fora da igreja, né, gera algo, né, nesse mundo espiritual, mas não é assim. Né? Se você vai expulsar um demônio, não adianta você tentar expulsar o demônio com cara feia, né, com gritos, não adianta você expulsar o demônio, né, se mostrando ali, né, cheio de autoridade, se você não tiver fé e não tiver a unção de Cristo Jesus na sua vida. E aí você pode falar, e aí você pode gritar, e aí você pode fazer do jeito que você achar que deva fazer, e vai ter resultado. Não é o jeito, mas é a fé. Não é o jeito, né, mas é o entendimento, a forma, né, que nós trabalhamos essa questão no mundo espiritual. E você não pode estar distante disso. Muitas vezes você está lutando tanto, 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 para resolver um problema, né? Quando na verdade a solução do problema tem que vir de Deus, e a solução para vir de Deus, nós temos que motivar Deus a fazer, a dar a solução. Nós temos que motivar o Senhor através das nossas atitudes. Entenda isso, que o nosso Deus, ele escreveu uma palavra, ele deixou escrito algo e ele cumpre toda esta palavra. E quantas vezes as pessoas se esquecem da palavra para agirem segundo ali o seu entendimento natural, e o entendimento natural muitas vezes não vai gerar nada no mundo espiritual. O entendimento do mundo espiritual é que vai gerar coisas no mundo espiritual. Olha a resposta que Deus deu a Ezequias. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu creio que o resultado de uma grande bênção de Deus sempre está ligada a uma atitude do homem. Você lembra quando Davi pecou, adulterou, tomou para si Bate-seba e mandou ali o seu marido para a frente da batalha para ele morrer, Urias? Davi chamou seu general e falou, põe ele na frente da batalha. Leva ele, põe na frente da batalha. E ali, Deus, obviamente conhecendo tudo e vendo tudo, Deus compreendendo o que Davi tinha feito, primeiro adulterado, depois diabolicamente chamou Urias e pediu que Urias se deitasse, Bate-seba ficou grávida, pediu que Urias se deitasse com a sua mulher, Urias veio, se apresentou no palácio e não quis ir para casa, e Davi ficou ali intrigado com a reação de Urias, né? E depois, né, diabolicamente, né, mais uma vez diabolicamente, né, Davi mandou Urias para frente da batalha, para ele ali morrer. E Deus viu tudo isso, e concluiu que Davi era um assassino, que Davi era um adúltero e assassino, e chamou ali o profeta Natã, que anunciou ali que Deus tinha visto tudo e que ele, né, havia cometido um grande pecado. E qual foi a reação de Davi? A reação de Davi foi rasgar as suas vestes reais, colocar pano de saco, se apresentar diante do Senhor no templo de Deus, colocando seu rosto né, no chão e clamando ao Senhor por perdão. E ele, né, fez uma oração maravilhosa, que é o Salmo 51, onde ele disse, né, em pecado me concebeu minha mãe, dizendo que ele era um pecador, dizendo que ele precisava da misericórdia do Senhor, né? E ele clamou e chorou na presença de Deus, pedindo que Deus não tirasse dele o Espírito Santo de Deus. Davi falou, me dá chicotadas. Davi falou, olha, me castiga, mas não tires de mim o teu Santo Espírito. E eu creio que Davi entendia que aquilo era a maior perda que ele poderia ter na vida dele, que era a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus veio e perdoou Davi, mas não, você sabe que ele não ficou livre do seu pecado. Deus perdoa Davi, continuou com ele, mas as consequências do pecado vieram sobre a casa de Davi. Vemos, irmãos amados, nós ministramos estes dias atrás, né, Daniel orando, Daniel se apresentando na presença de Deus, para compreender aquilo que iria acontecer, porque já estava acabando ali os 70 anos de cativeiro do povo de Deus na Babilônia, e a resposta de Deus quando veio, através, né, da presença de Jesus, a resposta de Deus foi assim: Daniel, desde quando você se pôs a compreender aquilo que iria acontecer, né, e se humilhar, e se humilhar, e se humilhar diante de Deus, o Senhor enviou a resposta, e por causa disso eu vim. Irmãos, mas uma resposta dada por Deus, mais uma resposta dada por Deus por causa de uma atitude, oração e humilhação. Devemos, irmãos, quando entrarmos na presença do Senhor, estarmos convictos daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos apresentando diante de Deus. Eu vou dizer para você, né, uma oração de 5 minutos na presença do nosso Senhor tem um grande efeito espiritual se você estiver na presença de Deus durante aquela oração. Se a tua oração, por aquela reza que normalmente é uma oração de 5 minutos... é como se não acontecesse nada na presença do Senhor. É como se não acontecesse nada na presença do Senhor. As pessoas às vezes estão pedindo coisas a Deus e chorando na presença de Deus, mas não estão chorando por causa das suas atitudes, não estão chorando por causa do seu pecado, não estão chorando por causa da sua infidelidade, não estão chorando, né, a Deus durante a sua oração por conta ali daquilo, né, que não fazem diante do Senhor, mas estão chorando por causa da consequência da situação. Estão chorando por causa do que estão passando, quando na verdade as pessoas têm que chorar na presença de Deus, não é pela consequência das suas atitudes, mas sim, né, confessando as suas atitudes, para que Deus possa promover a mudança, para que Deus possa ouvir a oração e responder a oração instantaneamente. E responder a oração instantaneamente, para que nós possamos ser abençoados por Deus. A oração, né, a oração do povo de Deus é um fundamento, né? Não quero ser muito repetitivo durante as ministrações que a gente faz aqui há anos na igreja já, mas Jesus, ele orava muito. Jesus, ele ia nos montes e ele se separava para orar. Ele se separava para orar. A oração é individual, irmãos. Deus ouve você. Deus ouve você. Deus não ouve uma multidão. Deus ouve você. Se muitas pessoas estiverem orando, né? Obviamente Deus ouvirá todos, mas não é o ajuntamento de pessoas que faz com que Deus ouça, que Deus ouve o indivíduo, que Deus ouve você, Deus ouve você, é você, é você que Deus ouve, e se você não falar, ele não vai ouvir, se você não balbuciar, ele não vai ouvir. Né? Você pode balbuciar o seu coração ou balbuciar os seus lábios, não tem problema, né? Mas, né, você precisa ser ouvido pelo Senhor. E como nós seremos ouvidos se nós não falamos? Se nós não falamos com Deus. Irmãos amados, aprenda algo que é um fundamento. Aprenda, né, que o grande culpado dos nossos problemas somos nós mesmos. Não é a igreja, não é Deus, né? O culpado dos nossos problemas somos nós que não, né, damos ouvidos à palavra do Senhor e não seguimos a palavra do Senhor, como eu falei, maquinando coisas naturais, quando nós deveríamos maquinar coisas espirituais para resolver as nossas demandas, as nossas causas, né? Maquinando o que eu devo fazer, que estratégia eu devo usar, quando na verdade deveria olhar para si mesmo e falar assim: eu preciso fazer diferente, eu preciso agir diferente, para que Deus possa falar: por causa da tua oração e por causa da tua atitude eu vim, por causa da tua oração ou por causa da tua atitude eu fiz. E Deus faz. E Deus faz. Você lembra de Salomão? Você lembra de Salomão? Quando Salomão, quando Davi morreu, né? E se você olhar aquilo, o último conselho que Deus, que Davi deu a Salomão, foi tremendo. É o conselho que nós devemos dar aos nossos filhos, como Davi fez com Salomão. Chamou Salomão e falou assim: olha, eu estou para ir pelo caminho que todo homem vai. Muito perto da sua morte, ele chamou Salomão e aconselhou o seu filho. E disse: olha, você tem que agir assim, 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 assim. Porque se você agir assim, 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 você será abençoado. E Salomão, quando começou a reinar, o Senhor apareceu a ele durante um sonho e falou para Salomão: o que você quer que eu te dê? E aí Salomão falou assim: Senhor Deus, eu não passo de uma criança. Senhor Deus, este povo é muito grande, um povo duro, eu não sei lidar com ele. Me dá sabedoria, Senhor, para eu poder dirigir este povo segundo os teus mandamentos. E aí a resposta de Deus para a oração de Salomão foi: por que você não pediu que eu te desse riquezas? Por que você não pediu que eu afastasse os teus inimigos? E por que você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo? Eis que eu te dou sabedoria. Eis que não haverá homem mais sábio antes de ti e nem depois de ti. E porque, mesmo que você não tenha me pedido, eu vou afastar os teus inimigos. Você será um homem próspero e um homem rico, né? E será um rei exaltado pela sua riqueza e pela sua sabedoria. Devemos saber pedir a Deus para agradar o coração de Deus. Como eu disse para você, a oração respondida é a oração que agrada o coração de Deus. A oração respondida é a oração que vai de encontro ao coração de Deus. Você está pedindo casa, você está pedindo carro, você está pedindo não sei o quê. Né? Deus falou, né, que em primeiro lugar é o reino dos céus e a sua justiça, porque o resto vai ser acrescentado. Primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e a sua família será abençoada. Primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, né? E tudo aquilo que você necessita será suprido por Deus, como Deus falou, porque Deus falou, porque Ele falou, acontecerá desta forma, simplesmente porque Ele falou. Que Ele conhece muito bem aquilo que você necessita, mais do que você mesmo, mais do que você mesmo. Só que as pessoas insistem em buscar as coisas que não são espirituais. Elas insistem nisso. Elas insistem em deixar as coisas de Deus em segundo plano. Elas insistem em deixar Deus em décimo plano. Elas insistem em colocar o Senhor distante de si mesmas. Em desprezar ao Senhor. Quando Deus abomina tal atitude. Quando Deus recrimina tal atitude. Quando Deus não deseja tal atitude. Mas as pessoas insistem. Mas as pessoas insistem, você sabe por que elas insistem? Você sabe por que as pessoas insistem? Porque elas estão necessitadas de terem ainda um verdadeiro encontro com Deus. Um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque estão trocando aquilo, estão trocando a bênção pela sua força. estão trocando a bênção pela sua força e acham que pela sua força, pela sua inteligência, vão chegar a algum lugar. Quando Deus fala que Ele dá autoridade, tira autoridade. Quando Deus fala, né, que Ele dá a vida e tira a vida. Quando Deus fala que tudo vem dEle, que nós dependemos completamente dEle, sem Ele, nós nada podemos fazer. Irmãos, faça um raciocínio lógico. Faça um raciocínio lógico. Tudo que a gente tem vem de Deus, é óbvio. Quem é de Deus, o que tem vem de Deus. Quem não é de Deus, o que tem pode vir de qualquer lugar. Pode vir até do diabo, porque rouba, corrompe, dá e recebe suborno. Vai receber consequências da sua atitude e receber coisas amaldiçoadas. Mas quantas vezes a pessoa, ela, no seu trabalho, ela entende que no seu trabalho é a fonte do seu sustento. E é mesmo, porque Deus falou assim, né? Do suor do teu trabalho comerás o pão. Por causa do pecado, né, irmão? A gente podia estar todos os dias em casa ali, né? Regaladamente, né? E Deus dando tudo, mas o homem foi lá e pecou, e aí Deus falou: do suor do teu trabalho comerá o pão. O trabalho é uma dádiva de Deus que suporta a nossa necessidade. Quantas vezes as pessoas sabem disso e agradam o seu patrão, né? Se dedicam. Não está errado. E agrada o seu patrão. E não está errado. Mas se esquecem de se dedicar e agradar ao Deus que deu aquilo a ela. É impressionante, irmãos. É impressionante a variação que as pessoas têm. É impressionante a falta de sabedoria que as pessoas têm. É impressionante as trocas que as pessoas fazem, sabe? E ainda acham que estão na presença de Deus. E ainda acham que podem receber do Senhor todas as suas promessas, invertendo completamente os valores de Deus. Deus fala assim, se eu não me engano, no livro de Efésios, se não for no livro de Efésios, foi o apóstolo Paulo que falou em alguma carta, quando ele falou, ou em 1 Timóteo, quando ele falou que nós devemos fazer, né, o melhor para o nosso patrão, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Efésios e Filipenses. Você viu o que o apóstolo Paulo falou? Ele falou que nós devemos fazer para o nosso patrão, com toda a dedicação e esforço, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Uma orientação maravilhosa, né? Só que as pessoas, elas estão fazendo para o seu patrão e não estão fazendo para Deus. E não estão fazendo para Deus, sabe? Estão fazendo o melhor para o seu patrão, mas estão esquecendo de fazer para Deus. Estão esquecendo de fazer o melhor para Deus. Então está invertido, né? É como se Deus falasse assim, olha, você tem que fazer para Deus aquilo que você faz, como se você estivesse fazendo para o seu patrão. Está invertida, a atitude está invertida, né? Deus não está aclamando, Deus não está, né, ali exigindo, né, que você dê migalhas a Ele, não. Deus não está, Deus não precisa de migalhas, Ele não tem interesse em migalhas. O Senhor tem interesse no conteúdo, no total. O Senhor tem interesse na tua vida. O Senhor tem interesse na tua vida. Ele não tem interesse nas migalhas, nas sobras. Ele não tem interesse nas inversões, porque as pessoas vivem nas inversões. Vivem invertendo, tentando resolver os seus problemas de forma natural, como tem que resolver no mundo espiritual, né? Buscando as coisas materiais, como tem que buscar o reino de Deus, né? Fazendo o melhor para as outras pessoas e deixando para Deus as migalhas, o lixo, a sobra. Como essa situação vai gerar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como essa situação vai gerar uma pessoa cheia de comunhão com Deus? Como essa situação vai gerar pessoas que ouvem a voz do Senhor? Primeiro, porque o Senhor não vai falar. Quem está agindo dessa forma, o Senhor não vai falar, a não ser através da sua palavra, alertando, exortando, anunciando aquilo que deve ser. Quantas vezes nós estamos agindo por inércia, né? Ou por osmose, quem gosta de uma palavra mais antiga, né? Estou fazendo por fazer. Vai acontecendo. Quando você vê, sua vida espiritual está destruída, você já não sente Deus. E aí a culpa é do pastor e da igreja. Sempre assim. A culpa é do pastor e da igreja. Que a pessoa não sente Deus, que a pessoa está fria. Ao invés de se posicionar como a Bíblia diz, a pessoa prefere tomar atitude segundo o seu coração, segundo o raciocínio natural da situação. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai se frustrar, porque a solução é Deus. Vai se frustrar. Porque a solução é nós nos posicionarmos em relação às coisas que são de Deus. É? As pessoas, sabe, estão ignorando o coração de Deus. Estão tentando viver pela misericórdia, né, irmão? Estão se pegando na misericórdia do Senhor. Estão se pegando ali que Deus entende, que Deus conhece, que Deus aceita. Estão se pegando ali nas desculpas. Olha, eu não sou melhor. Não, eu não sou melhor porque eu não tenho condições. Olha, eu não sou melhor. Né? Porque, sabe, esse problema não foi resolvido. Cuidado. Que você viu grandes exemplos na Bíblia de situações que levaram à destruição. Um dos grandes exemplos do contexto espiritual versus o contexto natural é Pedro. Pedro, que viu Jesus andando sobre as águas. Nós cantamos aqui, né? Me faz andar sobre as águas, né? Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E acharam que era um fantasma, e aí o Senhor falou, calma, sou eu. E Pedro falou, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí o Senhor falou, vem, pode vir. E ele foi, e andou sobre as águas. Só que a água no lugar de um homem andar, tinha vento, tinha balançar das águas, e quando Pedro olhou para a naturalidade da situação, ele afundou, e teve que ser resgatado pelo Senhor. Quando nós entramos numa jornada com Deus, se nós não tivermos fé, conhecimento, perseverança, nós afundamos. Porque para andar com Deus, nós precisamos andar no mundo espiritual. Para andar com Deus, nós precisamos estar bem no mundo espiritual. Para andar com Deus, nós precisamos viver o mundo espiritual, porque Deus é Espírito. Se você não vive esse contexto na sua vida, você vai viver um Deus superficial, um Deus que você não conhece direito, um Deus que você não ouve direito, um Deus que você não vive direito as coisas que são dele. Muito pelo contrário, está sempre faltando coisas de Deus na sua vida. É? E sem Deus, nós nada podemos fazer. Você quer ver uma situação interessantíssima que aconteceu na Bíblia? Quem se lembra de Ana? Quem se lembra de Ana? Ana, a estéril, a mulher que não podia ter filhos, que se aproximava diante de Deus, que foi até Jerusalém, até o templo de Deus e começou a orar, e começou ali a balbuciar palavras, porque ela não conseguia falar de tão triste, amargurada que ela estava, e ela buscou no Senhor a solução para o seu problema, porque ela era uma mulher estéril, e ela falou assim: Senhor, se tu me deres esta bênção, o meu filho te servirá todos os dias da vida dele. Olha o que Ana fez, né? Disse para o Senhor me der esta bênção, meu filho te servirá todos os dias da vida dele. Diz uma coisa. Você já consagrou o seu filho desse jeito ao Senhor? Você já consagrou o seu filho desse jeito ao Senhor? Você já disse para Deus: Senhor, o meu filho te servirá todos os dias da vida dele? Você já fez isso na sua vida? Ana fez. Por causa da autoridade que ela tinha sobre o filho. Você tem autoridade sobre o teu filho? Se você não fez isso, você está desprezando essa situação, você está desprezando aquele que serve a Deus, você está desprezando a grandeza de um servo de Deus, você está desprezando aquilo que é mais importante neste mundo, que é servir ao Senhor, e talvez você tenha se preocupado em dar curso de inglês, francês, alemão, espanhol para o seu filho, e não está errado, tem que fazer se você tiver condições mesmo. Aí você põe ele na natação, aí você põe ele, né, para fazer balé, aí, ou melhor, ela, né? Ela para fazer balé, ele para fazer judô. E aí você põe na melhor escola que você pode. E aí você faz tudo isso pelo seu filho e você esquece que tudo isso, se ele não for um servo de Deus, ele vai para o inferno. Ele vai sofrer nesse mundo tenebroso, irmãos. Esse mundo é tenebroso, né? Uma pessoa sem Deus neste mundo é terrível. Principalmente filho daquele que serve ao Senhor, porque o pai vai sofrer e a criança vai sofrer muito mais, né? E as pessoas estão dando o seu melhor, estão se esquecendo que o melhor é que ele sirva a Deus, que o melhor é que ele seja um servo de Deus, porque se ele for um servo de Deus, ele vai ter tudo que ele necessitar da sua vida, ele vai ter tudo que ele necessitar, simplesmente porque ele é servo de Deus. As pessoas estão invertendo de novo. Dando tudo. Tudo. E deixando de lado aquilo que pode gerar o tudo. Eu volto a dizer para você, irmãos, faça, é tua obrigação dar o melhor que você pode aos teus filhos. Eu não sou contra nada disso que eu falei, porque um absurdo é os papais nunca terem dito ao Senhor: Senhor, eu consagro meu filho a ti, para que ele te sirva todos os dias da vida dele. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí talvez você pense assim:
Poxa, mas não é bem assim, pastor. É assim. Quando eu estava no ventre da minha mãe, um dia minha mãe me contou. Ela falou assim, ele vai ser pastor. Satanás tentou roubar tudo isso. Né? Satanás tentou pegar e aniquilar tudo isso. Mas ele não pôde. Ele não pode. O que é colocado na mão de Deus, pertence a Deus. O que é tirado da mão de Deus, pertence ao diabo. E nós devemos aprender, sabe, irmãos, a agir, não agir por ritual. Agir com verdade. Agir com verdade. Se você não desejar, não faça. Não vai acontecer nada. Se você falar bobagem, não faça. Não adianta nada. Você vai se frustrar. Vai falar assim, o pastor falou para fazer. O pastor não falou nada. É Deus que mandou fazer. É Deus que ensinou a fazer. Foi Deus que ensinou a fazer. Entendeu? Você não tem que fazer porque alguém está falando. Você tem que fazer porque você acredita. Você tem que fazer porque é importante. Você tem que fazer porque vai ser bom. Você tem que fazer porque está no coração de Deus. Porque está no coração de Deus. Porque está no coração do Senhor. Por isso que você tem que fazer. Por isso que você tem que fazer. Ana estava tão triste e atribulada que Eli, o sacerdote, olhou para ela e ainda a criticou e falou, você está bêbada, mulher. Até quando você vai fazer isso? Que ela mexia os lábios, não saía voz nenhuma. De tão sofrimento que ela tinha na presença do Senhor. E aí ela falou, não é isso. Ela teve que se justificar, não é isso, eu não estou bêbada, não bebi bebida forte nenhuma, nem vinho. É porque meu coração está atribulado. E nós vemos, e você viu a resposta de Deus. Nasceu Samuel. Um dos maiores profetas de Deus. Um dos maiores profetas de Deus nasceu por uma mulher estéril. Uma mulher humilhada por causa da sua situação gerou um dos maiores profetas que já existiram no mundo. E talvez você olhe essa situação, você fica pensando, poxa vida, será que eu tenho que fazer igual? Eu digo para você o que eu sempre falo aqui. A Bíblia é a nossa fonte de inspiração. É onde Deus nos ensinou quem é Deus. É onde Deus nos ensinou quem é Jesus. É onde Deus nos ensina como agir neste mundo. E o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Você é igual a Ana, você é igual a Daniel, você é igual a Samuel, você é igual a Salomão, você é igual ao rei Ezequias. Para Deus, você é igual. Se a sua atitude for igual, a resposta de Deus será igual. Simples. Simples, é muito simples. Nós temos que aprender com a Bíblia, com o Senhor, a agir, para que Deus possa nos responder como nós desejamos. Eu sempre falo, né, irmãos? Já falei aqui hoje, que Jesus, ele era um homem de oração. Quem de nós aqui pode ser chamado de um homem ou uma mulher de Deus de oração? Quem de nós aqui? Jesus era um homem de oração. Ele acordava de madrugada e ia para os montes orar e buscar ao Senhor. E ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele precisava do conforto de Deus, porque ele tinha ali, naquele momento, estava vivendo um momento em que o homem queria, a alma queria falar mais alto que o espírito, como nós. E ele precisava do conforto de Deus. E ele ia buscar pelas madrugadas. Ele ia buscar o Senhor em oração para receber do Senhor tudo aquilo que ele necessitava. Nós temos que aprender a sermos servos do Senhor. Sermos servos, irmãos. O mundo quer te dominar. O mundo quer te envolver. Satanás, ele quer te roubar. Ele quer te roubar. E ele tenta aniquilar, sabe, as coisas espirituais da sua vida. Porque se ele aniquilar as coisas que são espirituais, você morreu vivo. Você é um vivo morto. Você morreu. Se você não tomar cuidado, o mundo vai tentar suprir as tuas necessidades. E é impossível. Você vai perecer. Você vai perecer. Deus não chamou um povo para chamar de igreja, para chamar de noiva, frio. Deus não chamou um povo para chamar de igreja que não sente a sua presença. Deus não chamou um povo para chamar de igreja que ele não fale com ele, que não converse com a pessoa, que ele não dirija a vida, que ele não oriente, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Deus chamou uma igreja para ser seu povo, como ele chamou o povo de Israel. O que estava no coração de Deus, permaneceu no coração de Deus, só que agora se chama igreja. O povo de Deus se chama igreja, como chamava no passado o povo de Israel. O meu povo Deus chamava. O meu povo, o meu povo, o meu povo, o meu povo. E agora ele chama de igreja e de noiva. O povo de Israel desprezou Deus de forma terrível. A igreja continua desprezando Deus de forma terrível. O povo de Israel se contentava em ser povo de Deus. Ele sabia que era povo de Deus. O povo de Israel sabia, eles conheciam. A igreja sabe que deveria ser povo de Deus. Só que a teoria não leva à prática. O povo de Israel sofreu as consequências das suas atitudes e a igreja sofrerá as consequências da sua atitude se não se posicionar. Na sua casa, se você se lembrar, e o Espírito Santo de Deus há de fazer você se lembrar, leia o capítulo 22 do livro de Ezequiel. Dois patinhos na lagoa, né? Agora não esquece mais, né? Leia. Você vai ver a história do Brasil lá. Você vai ver o coração de Deus para a história do Brasil. Está no capítulo 22. Depois Deus fala assim, lá no capítulo 22, eu procurei no meio do povo um que se colocasse na brecha do muro para interceder para que eu não destrua este povo, mas não encontrei ninguém. Uma situação muito triste, sabe, irmãos? Deus me falou muito nessa oração. Das 96 horas de oração, a gente, um dos itens de oração sugeridos ali é que nós oremos pela conversão dos vizinhos da igreja. E Deus me falou abertamente e claramente que as pessoas, quando oram para que os vizinhos da igreja se convertam, eles estão orando porque querem ver a igreja cheia. Quando eles têm que desejar que eles tenham um encontro com Deus, porque eles estão mortos, porque eles vão para o inferno, os valores estão invertidos. Pessoas querem por um motivo natural, quando devem querer por um motivo espiritual. Se você entender isso, você vai falar de Deus. Se você entender isso, você vai falar do poder de Deus. Quem já falou para o vizinho aqui, né, para ele vir na igreja? Não para encher os bancos, mas porque ele precisa de Cristo, porque ele precisa do Senhor. Porque ele está morto espiritualmente. Então as pessoas estão, né, clamando a Deus por um valor que não é o valor que está no coração de Deus. As pessoas estão clamando a Deus por um valor que está distante daquilo que está no coração de Deus. Para o Senhor, sabe, para o Senhor o importante são as vidas sendo salvas. As vidas sendo salvas, e se esse valor não é aquilo que é importante para nós, nós estamos distantes daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Ele está procurando pessoas que se coloquem na brecha do muro entre Deus e a brecha e possam clamar ao Senhor: Senhor, abençoa. Senhor, não deixa que haja destruição, Senhor. Senhor, vai lá e transforma. Senhor, vai lá e faz. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes, povo de Deus, igreja do Senhor, quantas vezes você dobrou o seu joelho na sua casa e chorou por conta de uma vida, um parente seu que não tem Cristo? Quantas vezes você fez isso? Você parou e chorou e clamou diante de Deus, falando: Senhor, né, mostra-se aquela vida. Senhor, envia um servo teu. Senhor, abre os ouvidos dela. Senhor, abre o coração dela para ti. E você chorou e chorou e chorou amargamente por causa de uma vida que não tem Cristo. Quantas vezes você fez isso? Sabe, irmãos? E não é porque... eu estou falando de pessoas que você ama, parentes próximos às vezes, irmãos, sabe? Isto não é bom, porque isso está no coração de Deus. Deus enviou o seu único filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. O amor de Deus foi demonstrado através de uma obra que jamais você poderá repetir. Se nós não podemos repetir, então vamos clamar àquele que fez a obra. Não adianta você orar ao Senhor, ouça bem o que eu vou falar. Não adianta você orar ao Senhor e falar, Senhor, salva aquela vida. Deus não vai fazer isso nunca. Deus vai salvar aquele que merece ser salvo. Não adianta você interceder pela salvação. Adianta você interceder para que os ouvidos sejam abertos, o coração seja aberto, para que a vida se entregue ao Senhor, porque a salvação é individual, vai depender das atitudes da pessoa. Não adianta você se apresentar, ah, Senhor, salva aquela vida, salva aquela vida. Oração tola. Tem que orar para que a pessoa se converta. Para que a pessoa, ela tenha um encontro com Cristo. Abra o seu coração para Cristo, porque, conforme diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele e ele ceiará comigo. Ele está batendo. As pessoas é que não estão abrindo a porta. Então, ore a Deus e fala, Senhor, faça com que ele abra a porta, Senhor, motiva ele a ouvir a tua voz, motiva ele a desejar, Senhor, a mudança de vida, mostra a ele a perdição que é a vida dele. Dá uma Bíblia de presente para a pessoa ler, o poder da palavra. Eu já conheço pessoas que se converteram lendo a Bíblia, irmãos. Lendo a Bíblia. Sabe, nosso Deus, ele age. Ele age. E uma intercessão está no coração de Deus. Procurei um que se colocasse diante da brecha do muro em favor deste povo para que eu não o destruísse. Olha só o que Deus estava querendo. Alguém que se colocasse, Senhor, não faça isso, Senhor, não faça isso, não faça isso, Senhor. Não encontrei ninguém. E a resposta de Deus foi, vou destruir. Nós aprendamos a orar. Né? Entenda que a oração forte é a oração que chega ao coração de Deus. Baixinha, alta, gritando, pulando. Se não chegar no coração de Deus, é uma oração tola. Entenda que as tuas grandes estratégias para resolver situações da sua vida sempre serão as estratégias espirituais. Sempre serão as estratégias espirituais. Não inverta os valores de Deus. Olhe sempre os valores de Deus e haja segundo esses valores para que você seja abençoado, que Satanás não roube a sua vida. Aprenda com a Bíblia. Aprenda com o Deus que te ensinou. Não é por acaso que Deus falou assim, por causa disso eu fiz. Não é por acaso. Né? Deus podia ter falado assim, ó, Isaías, vai lá no rei Ezequias lá e fala para ele que eu estou dando para ele mais 15 anos de vida. Mas ele falou, não, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Uma atitude que gera a bênção. É isso que você precisa aprender. As atitudes que geram a bênção. Fique de pé.